no orçamento proposto pelo Congresso poderia tirar 23 milhões de pessoas do Bolsa Família, é o que revela a pesquisa do governo.
Após Lei Maria da Penha, diminuiu o número de mortes de mulheres em 5 estados. Em todo o país, houve aumento de 54% em 10 anos.
Fim do embargo à carne brasileira na Arábia Saudita e o Brasil deve exportar 50 mil toneladas do produto por ano ao país.
Novas empresas entram para a lista de instituições que adotam boas práticas de combate à corrupção.
Segunda-feira, 9 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma proposta do relator do orçamento do ano que vem no Congresso Nacional prevê a redução em 35% dos recursos do programa Bolsa Família.
Caso a proposta de corte de 10 bilhões de reais seja aprovada, o governo estima que 23 milhões de pessoas poderiam deixar de ser atendidas pelo Bolsa Família.
A proposta do governo federal reserva quase 29 bilhões de reais para o Bolsa Família em 2016. No Congresso, o deputado Ricardo Barros, responsável por encaminhar a proposta de orçamento do governo, propõe cortar 10 bilhões de reais do programa, o que equivale a 35% dos recursos para o ano que vem. O governo é contra o corte e entende que o ajuste é necessário, mas deve ser feito sem prejudicar o Bolsa Família, como explica o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva.
O Bolsa Família, repito, ele é prioridade para o governo da presidenta Dilma. Nós temos que olhar a capacidade que nós temos de melhorar a receita, de melhorar a nossa capacidade de arrecadação. Né? E se nós tivermos, em última instância, que elaborarmos novos cortes, evidente que nós não podemos elaborar cortes num programa fundamental e é um programa que hoje é reconhecido internacionalmente pela sua capacidade de garantir inclusão social, de garantir igualdade de oportunidades e, o mais importante, rompendo com o ciclo da exclusão.
Segundo um estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o corte de 10 bilhões no Bolsa Família proposto no Congresso significaria tirar do programa 23 milhões de pessoas, o que levaria 8 milhões de cidadãos de volta para a situação de miséria. A cada hora, 6 crianças de até 5 anos poderiam sofrer desnutrição crônica e a cada 2 minutos, uma criança deixaria de frequentar a escola. Helmut Schwarzer, secretário nacional de Renda de Cidadania, explica o que aconteceria com os excluídos do programa.
Seriam aproximadamente 2,5 milhões de famílias no Brasil inteiro que voltariam à condição de miséria, portanto não têm renda suficiente para comprar a alimentação que necessitam, ou seja, seria uma situação extremamente grave, um retrocesso em termos de proteção social.
Helmut Schwarzer explica que a redução no Bolsa Família proposta no Congresso também teria impactos sobre o setor produtivo.
Cada real gasto com benefícios do Bolsa Família gera mais R$ 1,78 na sequência, nas atividades, no comércio, na produção, em termos de renda, em termos de emprego. Então, com isso, a gente poderia fazer uma estimativa de que se o programa Bolsa Família tivesse tido apenas 2/3 do seu tamanho, ou seja, 1/3, né, do orçamento do programa Bolsa Família não tivesse existido desde o começo do programa, nós teríamos tido menos crescimento econômico no Brasil. O Brasil hoje teria 140 bilhões de reais a menos de PIB.
O Bolsa Família atende quase 14 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que se comprometem a manter os filhos menores na escola e a caderneta de vacinação das crianças em dia. Reportagem Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
Após a Lei Maria da Penha, diminuiu o número de mortes de mulheres em 5 estados do país.
Por outro lado, o número de homicídios de mulheres aumentou em 10 anos em todo o país.
A pesquisa contou com o apoio do governo para fortalecer as políticas de combate à violência contra a mulher.
Começou tapa, depois foi só piorando a situação. Ele me ameaçava, falava que ia me matar. A minha família me contrata com a boca cheia de formiga.
Esse depoimento é de uma mulher que não pode se identificar. Ela está sob proteção do Estado depois de ter tido coragem de denunciar as agressões do marido, inclusive durante a gestação. Ela conta que as ameaças de morte eram constantes.
Muito medo de morrer, dele me matar. Qualquer hora, dormindo.
O novo mapa da violência, coordenado pelo sociólogo argentino Júlio Jacobo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, revela que o perigo pode mesmo estar bem próximo, dentro de casa. Segundo o estudo, familiares são responsáveis por metade dos homicídios contra as mulheres, sendo que mais de 30% são cometidos por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. A taxa de homicídios é maior entre as mulheres negras. Por outro lado, os homicídios de mulheres brancas caiu quase 10% no mesmo período. Quase metade dos crimes foram cometidos com arma de fogo, mas o perfil das mortes, segundo o estudo, indica motivos fúteis ou crimes de ódio. A secretária especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, comentou a pesquisa.
Se já existia uma decorrência do patriarcado, uma violência muito grande contra as mulheres, agora ela é muito maior por causa da intolerância, do ódio.
De 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, a 2013, 5 estados apresentaram queda no número de homicídios: Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. E entre as políticas adotadas pelo governo para combater a violência contra as mulheres está o Ligue 180. A central de atendimento recebeu mais de 4 milhões de ligações desde que foi criada há 10 anos. Para a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, os dados da pesquisa podem ajudar a fortalecer as ações de combate à violência contra a mulher.
Nós estamos apostando que esses dados aqui apresentados possam nos motivar e não nos desanimar, mas nos motivar a andar mais à frente e entender que todos nós temos uma grande responsabilidade na superação desses fenômenos de violência.
Hoje, o Ligue 180 faz, em média, 2 mil atendimentos por dia. Basta ligar de forma gratuita para denunciar qualquer tipo de agressão contra as mulheres. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A grande quantidade de lama liberada com rompimento das duas barragens de Mariana, em Minas Gerais, atingiu o Rio Doce.
E além de Minas Gerais, o rio também passa pelo estado do Espírito Santo, até desaguar no Oceano Atlântico.
O acidente vai afetar o abastecimento de água de alguns municípios capixabas.
A Secretaria de Estado da Educação no Espírito Santo, inclusive, já suspendeu as aulas em 12 escolas e a onda de rejeitos pode causar um possível aumento na vazão do Rio Doce.
Por isso, o Serviço Geológico do Brasil antecipou o monitoramento que faz na bacia do Rio para alertar os municípios sobre uma possível ocorrência de enchentes.
No fim de semana, equipes do Serviço Geológico do Brasil já se reuniram para acompanhar os reflexos que o rompimento dos reservatórios cheios de lama estão causando no Rio Doce. Segundo o diretor de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil, Stênio Petrovic, os técnicos estão acompanhando os níveis do rio 24 horas por dia.
Nossa participação nesse momento tem sido acompanhar a evolução do ocorrido lá em Mariana ao longo do Rio Doce até sua foz. Então nós fazemos as leituras do fluxo de sedimentos que tem descido ao longo da calha do rio.
O sistema de alerta da bacia do Rio Doce tem como objetivo avisar 15 municípios do risco de enchentes, entre eles Ipatinga e Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, e Colatina e Linhares, no Espírito Santo. Mas, segundo o diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, Stênio Petrovic, até agora não existe nenhum sinal que gere a preocupação de enchente.
Apenas o fluxo que hoje está passando sem a contribuição pluviométrica, ele está tranquilo e está sob controle. As cidades não estão sendo comprometidas com relação a este fluxo.
Os boletins com as informações monitoradas do Rio Doce serão publicadas diariamente na página do Serviço Geológico do Brasil na internet. O endereço é www.cprm.gov.br. www.ministeriododevolvimentosocial.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, visitou a cidade de Mariana neste domingo.
A ministra explicou que o governo já começou a estudar como vai ser a recuperação das áreas atingidas.
E ainda segundo a ministra, o governo quer dar uma atenção especial a um determinado grupo de pessoas.
Nós sabemos que todas as pessoas aqui estão em situação vulnerável, mas crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência sofrem muito mais em situações como essa. Então, um cuidado especial, um olhar especial na perspectiva dos direitos humanos para esses coletivos, ele é muito importante.
7h11 no horário brasileiro de verão.
Pessoas e instituições que contribuíram para valorizar a identidade cultural do Brasil vão ser homenageadas hoje aqui em Brasília.
Elas vão receber no Palácio do Planalto as condecorações da Ordem do Mérito Cultural, a maior honraria do setor no país.
E a repórter Carolina Becker está no Palácio do Planalto e conta ao vivo para a gente quais são os artistas que estão nesta lista. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Ellen, boa noite, Luciano. Muita movimentação hoje aqui no Palácio do Planalto, quase tudo pronto para a cerimônia. Essa noite, 32 personalidades, grupos artísticos, iniciativas ou instituições recebem a condecoração da Ordem do Mérito Cultural. Entre os homenageados desta noite estão os artistas Rolando Boldrin, Daniela Mercury e Arnaldo Antunes. A escolha dos premiados é feita entre nomes que podem ser indicados por qualquer pessoa que preencheram um formulário do Ministério da Cultura. Esses indicados, eles são avaliados por uma comissão técnica do Ministério e depois pelo Conselho da Ordem do Mérito Cultural. Os nomes são aprovados por decreto presidencial. O homenageado dessa edição é o poeta Augusto de Campos, um dos inventores da poesia concreta. São mais de 6 décadas de contribuição à cultura brasileira. E à noite ainda conta com a apresentação do convidado Caetano Veloso. A cerimônia vai poder ser assistida ao vivo pela TVNBR e pelo site do Ministério da Cultura. Ao vivo, Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Depois de 3 anos de proibição, o Brasil vai voltar a vender carne bovina para a Arábia Saudita.
A decisão foi tomada hoje depois de uma reunião da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, com representantes do governo e do órgão de controle de alimentos da Arábia Saudita.
Assim como outros países, a Arábia Saudita interrompeu a compra de carne bovina brasileira em 2012, depois da doença conhecida como mal da vaca louca ter afetado o gado brasileiro.
A ministra Cátia Abreu conta como essa medida deve ampliar o mercado brasileiro e garantir empregos no setor.
Isso significa que é mais carne brasileira chegando para o mundo. A perspectiva nesta região é de 50 mil toneladas por ano, num valor de US$ 170 milhões. Isso vai melhorar ainda mais a balança comercial brasileira. Isso significa que as empresas do Brasil, os frigoríficos de carne bovina, vão poder se fortalecer, vão poder vender mais e garantir o emprego para os trabalhadores do Brasil.
Com a decisão da Arábia Saudita, o governo também espera que outros países árabes da região do Golfo sejam influenciados pela medida e acabem com seus embargos.
E por falar nisso, as exportações brasileiras continuam superando as importações. Na primeira semana deste mês, a diferença nesse comércio ficou em mais de US$ 140 milhões para o Brasil.
No ano inteiro, o saldo da balança comercial já está positivo em mais de US$ 12 bilhões e 300 milhões.
E quase 50% das nossas exportações vem de produtos agrícolas.
Os dados divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura mostram que no mês passado as vendas de milho, café e soja para outros países bateram recordes.
A China foi o maior importador do agronegócio brasileiro em outubro.
Voz do Brasil!
As medidas para o reequilíbrio das contas públicas e que estão em tramitação na Câmara e no Senado foram tema de mais uma reunião de coordenação política no Palácio do Planalto.
Participaram da reunião a presidenta Dilma Rousseff, ministros e líderes do governo no Congresso Nacional.
Na reunião com a equipe de coordenação política, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a prioridade do governo é aprovar os projetos que tramitam no Congresso Nacional e que criam as bases para a retomada do crescimento da economia. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, o governo continua dialogando e tirando dúvidas dos parlamentares sobre as medidas que devem garantir a estabilidade fiscal.
As bandeiras partidárias, as divergências divergências partidárias são naturais da democracia, mas que nesse momento é fundamental que o Congresso Nacional coloque em primeiro plano os interesses do país para que a gente aprove as medidas que garantam a estabilidade fiscal ao nosso país e, consequentemente, nós possamos criar as condições de retomada do crescimento econômico, da geração de empregos, da geração de oportunidades para todas as brasileiras e brasileiros.
Entre os projetos prioritários para o governo está o que prevê a repatriação de dinheiro enviado por brasileiros ao exterior e não declarado à Receita Federal. Outro projeto prioritário é a criação da CPMF. Segundo o ministro, o governo está trabalhando para aprovação até o final deste ano.
A CPMF, ela hoje é fundamental para que o Brasil gere estabilidade fiscal e, consequentemente, retome o crescimento econômico, retome a geração de empregos, que é a prioridade zero para o nosso país. E a CPMF, ela é hoje uma medida aprovada que garante a estabilidade fiscal para o Brasil e garante também melhores condições para os estados e para os municípios, numa área muito importante, que é a Seguridade Social e que é a saúde.
A proposta de prorrogação até 2023 da desvinculação de receitas da União, DRU, também está na pauta. A DRU permite flexibilizar o uso de 20% de todos os tributos federais para cobrir despesas consideradas mais prioritárias e está em tramitação na Câmara dos Deputados. Reportagem Thaísa Dias.
E o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, falou sobre os protestos de caminhoneiros pelo país.
Segundo ele, se trata de um movimento autônomo, desvinculado de centrais trabalhistas e que o governo está sempre aberto para dialogar.
O governo da presidenta Dilma respeita todas as manifestações, todas as mobilizações, tem sido assim o tempo todo, e o governo da presidenta Dilma sempre dialoga com manifestações que tragam reivindicações legítimas. No nosso entender, essa greve, ela é uma greve pontual, que ela atinge pontualmente algumas regiões do país, e infelizmente é uma greve que tem se caracterizado com uma aspiração única de desgaste político do governo. Se nós tivermos uma pauta de reivindicação, como nós tivemos em outros momentos, o governo da presidenta Dilma sempre estará aberto ao diálogo.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, caminhoneiros fizeram bloqueios em algumas rodovias do país, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. 7h18, no horário brasileiro de verão.
Dar visibilidade a empresas que adotam boas práticas no combate a fraudes, desvios e atos lesivos à administração pública.
É a lista Proética, divulgada hoje pela Controladoria Geral da União em parceria com o Instituto Ethos.
Empresários de vários setores reunidos por um motivo comum: fortalecer a transparência, a prevenção e o combate à corrupção no meio corporativo. Na segunda conferência sobre a Lei da Empresa Limpa, que também é chamada de Lei Anticorrupção, as ações de integridade são o destaque. Práticas que, segundo o superintendente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri, são adotadas na companhia.
Nosso programa visa manter a integridade dessas operações, dar confiança ao mercado e certificar o final de todo esse processo que as dezenas de milhares de operações realizadas na Câmara são feitas com integridade no campo da ética, da confiança e do bom relacionamento com os agentes.
Durante o encontro, também foi anunciada a lista de 19 empresas aprovadas no Proética, iniciativa que reconhece o compromisso com a integridade, transparência e ações de combate à corrupção no ambiente corporativo. Para o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, a integridade no ambiente corporativo é essencial para a luta contra a corrupção e as companhias têm se preocupado cada vez mais em adotar medidas preventivas contra atos lesivos à administração pública.
Todos estão preocupados. Primeiro porque a aplicação da lei é uma aplicação rigorosa. Segundo porque a adoção de mecanismos de integridade será, num futuro muito próximo, uma vantagem competitiva. As empresas que estiverem preparadas para esse novo ambiente certamente sairão na frente.
A lista do Proética é anual e a adesão voluntária. Regulamentada pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano, a lei anticorrupção trouxe avanços como a possibilidade de responsabilizar as empresas por práticas ilegais contra a administração pública e multas mais rígidas de até 20% do faturamento da companhia. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Alimentação saudável para combater a obesidade e o sobrepeso.
400 propostas para fortalecer políticas para incentivar bons hábitos alimentares foram apresentadas durante a 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional.
O encontro reuniu aqui em Brasília representantes da sociedade civil e do governo federal.
Segundo Michele Lessa, coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, um dos resultados é a realização de campanhas para levar à população a importância de alimentar bem.
Essas propostas vêm aprimorar as políticas públicas, fazer sugestões para fortalecimento do programa Amamento e Alimento, do programa Saúde nas Escolas. Vêm sugestões também para fazer campanhas de alimentação saudável, de preferência consumindo alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, alimentação do dia a dia, e evitando os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, sanduíches, comidas prontas, porque tem maior teor de gordura e açúcar e engordam mais.
Essa já é a 5ª Conferência sobre Alimentação e Nutrição que acontece no país.
Desses debates saem decisões que se transformam em políticas para melhorar a alimentação do brasileiro. Uma delas é o repasse de 30% dos recursos da merenda escolar para agricultores familiares.
A nova regra iniciou uma nova cultura alimentar dentro das escolas. Comida fresquinha e saudável alimentando alunos de escolas públicas de todo o país.
A merenda dos alunos da Escola Municipal Fernando Sabino, de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, é à base de arroz, feijão, legumes, verduras e frutas. Todos os ingredientes vêm da agricultura familiar. A coordenadora da merenda escolar no município, Antônia Freire, explica que uma nutricionista elabora o cardápio para todas as escolas. Segundo Antônia, muitos alunos fazem a primeira refeição do dia no colégio.
Nós oferecemos uma alimentação saudável, porque nós temos conhecimentos que muitos vêm para a nossa escola sem nenhuma alimentação, que não tem em casa.
No prato de hoje, galinhada. As crianças aprovaram o cardápio.
Elas fazem uma comida muito boa. Aí é tudo que elas fazem, é bom.
Tudo é muito gostoso, muito saudável.
Os alimentos são adquiridos de uma cooperativa local por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal. A diretora da escola, Nilda da Paixão, afirma que além de oferecer alimentação saudável na escola, o programa é um reforço na economia rural.
Como a renda desses pequenos produtores é pouca, é feita essa compra na agricultura familiar, né, que é que fornece para a gente a verdura, legumes, as frutas dos alunos.
Aqui no Brasil, desde 2009, uma lei determina que 30% da verba destinada à compra de alimentação para as escolas deve ser usada na agricultura familiar. A proposta surgiu em uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Arnoldo de Campos, destaca a importância da iniciativa.
A legislação já induz a alimentação saudável. Para nós é muito importante começar na escola. O cidadão, ele pode se formar na escola e ter bons hábitos durante a vida toda, a partir desse aprendizado, a partir dessa experiência.
Reportagem Ney Pereira.
Brasil 2016.
Entre quinta e sábado, o Rio de Janeiro vai sediar mais um evento teste, mas dessa vez é para as Paralimpíadas do ano que vem.
Além de analisar as instalações esportivas, processos e sistemas, a competição de bocha paralímpica vai servir para avaliar a acessibilidade do Aeroporto Internacional do Galeão.
A Secretaria de Aviação da Presidência da República começou a acompanhar hoje o desembarque de 24 atletas que vão participar do evento teste.
A ideia é testar a infraestrutura, atendimento e serviços do aeroporto. Porto em procedimentos de acessibilidade.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Corte no orçamento proposto pelo Congresso pode tirar 23 milhões de pessoas do Bolsa Família, o que revela uma pesquisa do governo.
Após Lei Maria da Penha, diminuiu o número de mortes de mulheres em 5 estados. Em todo o país, houve aumento de 54% em 10 anos.
Fim do embargo à carne brasileira na Arábia Saudita e o Brasil deve exportar 50 mil toneladas do produto por ano ao país.
Novas empresas entram para a lista de instituições que adotam boas práticas. práticas de combate à corrupção.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.